Convido a vereadora Camila para fazer a oração inicial.
Que Nosso Senhor possa nos iluminar, conduzindo os trabalhos hoje nessa casa, e que também possa olhar para toda a população de Buritis nesse enfrentamento aí que a gente está fazendo nessa pandemia. E, para isso, vamos fazer a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Didé.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Gilda Mariquita.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida. Presente. Os outros vereadores ainda não se encontram presentes no plenário, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 16ª reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 15ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2020, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência do vereador Didé, a presidente Vânia concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que, após ter sido lida, foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos relevantes. Vereador Professor Branquinho solicitou providências em relação ao início das obras de calçamento da Avenida Guimarães Rosa e se comprometeu com a população em continuar buscando emendas para um investimento no distrito de São Pedro. Vereador Antônio chamou a atenção da população para a prevenção do Covid-19 através do uso de máscaras. Solicitou o encascalhamento das estradas da região do distrito de Vila Serrana. Vereador Geudo agradeceu à deputada Raquel Muniz pela liberação da emenda para a construção de 7 poços artesianos que já foram demarcados e serão construídos em breve. Vereadora Martina agradeceu ao governo pelas obras realizadas no município e solicitou manutenção na iluminação da Avenida Urucuia. Falou da pavimentação asfáltica da Rua do Vale e parabenizou os moradores pela conquista. Informou que a verba para a construção da ponte do São Domingos já foi depositada na conta da Codevasf. Vereadora Camila cobrou a agilidade do governo municipal em relação à elaboração dos projetos de fomento mulher, acordado através do termo de cooperação técnica entre o município e o INCRA, assinado em novembro de 2019. Enfatizou que, caso os técnicos municipais não elaborem o projeto dentro de 10 dias, os assentados não poderão ter acesso aos créditos em 2020. Cobrou a aquisição de canos para a comunidade do PA Independência, que sofre com a falta de abastecimento de água há anos. Cobrou ainda que o governo crie uma estrutura hospitalar com leitos clínicos de UTI especializados para possível demanda de Covid-19, tendo em vista que o município não dispõe de leitos suficientes para toda a população. Presidente Vânia falou sobre a reunião da Codevasf, onde tratou de assunto referente a emendas, sendo uma para abastecimento de água em diversas comunidades e outra destinada à Abima, para aquisição de uma picape, estrada e emenda para fortalecimento da agricultura familiar referente à apicultura, que fortalecerá a produção do mel e geração de emprego e renda. Solicitou manutenção das estradas da Copago, Cupins e Quilombo dos Palmares. Segunda parte. Única discussão e votação do projeto de lei número 13 de 2020 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2021 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A presidência foi passada ao vereador Geudo. Única votação do requerimento número 4/2020 requer relatórios gerenciais contendo as informações acerca do sistema de abastecimento de combustível dos veículos da frota municipal mediante cartão com chip, bem como critério utilizado pela administração municipal e ou empresa contratada para formação do preço a ser pago por litro de combustível e para a escolha do posto a ser contratado na cidade e nos trechos indicados. De autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A presidência foi devolvida à vereadora Vânia. A vereadora Vânia declarou nula a votação do projeto de lei número 13/2020 e retirou de pauta, tendo em vista que as emendas do referido projeto não estavam inclusas na pauta. Líderes. Vereador Antônio lamentou as dificuldades enfrentadas para o acesso aos hospitais do Distrito Federal e parabenizou o prefeito Branquinho por receber pacientes de toda a região em Unaí. Vereador Geudo falou que é preciso eleger um deputado que represente o Noroeste a fim de garantir a valorização e o crescimento do município. Vereadora Martina solicitou agilidade no andamento do projeto que cria, aumenta o número de vagas para concessão de placas de aluguel da categoria táxi. Solicitou ao governo que providencie a limpeza da Vila São Vicente, Vila e Maravilha, bem como a troca de lâmpadas na Vila São Vicente. A presidente Vânia informou que o referido projeto está sendo analisado pela assessoria jurídica da Casa e, em seguida, será encaminhado aos vereadores para apreciação. Sobre a operação feita pelo Ministério Público, esclareceu que toda a documentação solicitada pelo promotor de justiça se trata do processo licitatório número 3/2020 e documentos relativos, os quais foram entregues prontamente ao Ministério Público. Que os fatos ocorreram devido à realização de um chá de fralda organizado por algumas secretárias de gabinetes com autorização do gerente administrativo. Afirmou que o lanche servido no chá não foi e nem seria pago com recurso da Câmara. Os fatos foram registrados através de foto e encaminhadas ao prefeito, que, por sua vez, encaminhou ao representante do Ministério Público, que instaurou inquérito civil para apuração dos fatos. Falou que está à disposição para prestação de informações e esclarecimentos, na certeza de que todos os atos foram praticados na legalidade e boa-fé. Vereadora Camila falou que, durante o enfrentamento de uma crise sanitária, não é momento para criar uma crise política, e que essa crise é pior do que a pandemia instalada em nosso país. Cobrou um posicionamento do governo em relação à aquisição dos ônibus para transporte dos pacientes em Barretos. Também mencionou a emenda já empenhada junto à Codevasp do deputado Leonardo Monteiro, do PT, para a construção da ponte do Rio São Domingos. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença em plenário dos vereadores Antônio, Carlos Fernando, professor Branquinho, Geudo e Vânia, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Camila Silva de Almeida, primeira secretária, e Vânia Araújo de Souza, presidente da Câmara. Sala das sessões, 1º de junho de 2020. Gostaria de constar em plenário a presença dos vereadores Antônio, Carlos Fernando, Martina e Nilvia Prisco. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências expedidas e nem recebidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Apresentar o projeto de lei 20/2020, suspende pagamento das contribuições previdenciárias ao IPREB, no termos da lei complementar número 173/27/5/2020 e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonizinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, nessa noite quero apresentar a indicação 11/2020, né? Que. O prefeito municipal, né, estude uma medida para autorização ou pagamento de adiantamento contratual em valor fixo e mensal como auxílio financeiro condicionado ao transporte escolar, em decorrência da suspensão das atividades educacionais e, consequentemente, né, a suspensão da prestação de serviço de transporte escolar, em virtude da pandemia da Covid-19.
Gostaria de solicitar uma nota de pesar para a família da senhora Aurelina Ferreira Neves. Corrigindo, perdão, senhora Aurelina Ferreira Nunes. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos. Está aberto o prazo.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Nessa noite, quero cumprimentar vossas excelências, vereadores, presidente da Casa de Leis, presidente interino, vereador Gildo da Mariquita, estender os meus cumprimentos a todas as pessoas que estão nos ouvindo via rádio Clube FM Buritias, pessoal que se encontra aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentar também as pessoas que nos ouvem em outras localidades, em outras cidades, via internet, especialmente também o povo do Distrito de São Pedro, comunidade em qual eu resido, e também os meus alunos que também estão acompanhando nesse momento. É, quero fazer uma cobrança em nome de uma senhora, de uma pessoa que mora do outro lado do Rio São Domingos. Na semana passada, eu trouxe também uma demanda dessa mesma pessoa. É, quero dizer que já foi cobrada aqui uma vez pelo vereador Geudo, mas hoje ela me procurou mais uma vez, dizendo que ela estava cobrando uma passarela, uma construção de uma passarela lá na região da Fazenda Santa Inês, mas que o pessoal foi lá e fizeram um bonde. Segundo ela, a filha dela, os menores que ela tem lá, as crianças, ficaram traumatizados de passar nesse bonde. O bonde ele só vai, segundo ela, não consegue voltar. Para voltar tem que ter força demais no braço para arrastar esse bonde para trás. Então ela pediu assim que eu pudesse cobrar, reivindicar. Segundo ela, o sonho deles lá é uma passarela. Então a você que me pediu para que eu cobrasse, o vereador é porta-voz do povo, isso nós estamos tentando fazer. Peço aí ao Rufino, vice-prefeito, que foi lá e fez o bonde, né? Também ao governo municipal, de uma forma geral como um todo, que possa repensar essa situação e construir lá uma passarela para aquele povo tão merecedor e que, segundo ela, que quando chove lá, a lama vai no joelho até ela entrar na canoa para atravessar o rio com as crianças menores, pequenas. E esse bonde, segundo ela, é muito complicado, tem muito medo de atravessar nesse bonde, e os filhos dela têm medo de entrar nesse bonde lá. Então, eu nem sei como é que funciona direito essa questão desse bondinho aí. Já vi isso aí em fotos e tal, mas eu nunca vi pessoalmente como que é. Estou transmitindo aqui as palavras dela. Então, fica aqui essas cobranças, a cobrança dela, referente à questão do desejo, do anseio da construção de uma passarela sobre o Rio São Domingos, dando acesso a essa região lá onde ela mora. Não vou nem especificar melhor aqui, porque eu sei que o governo sabe do que eu estou falando e sabe da região que eu estou falando, de quem eu estou falando, né? Então, assim, ela quer uma passarela, não quer esse bonde lá. Segundo ela, o mais importante para eles lá é uma passarela que vai dar mais segurança, dar mais tranquilidade na travessia do Rio São Domingos. Então, nesse momento, só isso, presidente. Mais uma, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente aqui nessa noite e a todos que estão aí nos acompanhando pela Clube FM. Primeiramente, também eu quero endossar aí a nota de pesar da dona Aurelina, né, uma pessoa muito querida, uma amiga aí que nos deixa e que vai fazer muita falta para a gente, porque eu considero ela como uma grande amiga, uma pessoa, né, de um coração enorme. E, com certeza, a família enlutada. Quero deixar aqui minha nota de pesar. E é com muito sentimento, porque é uma pessoa que eu admirava e gostava muito. Hoje, quero trazer aqui, através de um pedido que a gente tem feito aí para o deputado, principalmente para o Marcelo Álvaro Antônio, hoje ministro do Turismo, gente tem procurado aí tentar recursos para o nosso município, preocupado aí com essa questão da Covid-19, né? E ele foi destinado aqui para o município de Buritis R$ 200 mil para ser gasto aí com esse empenho da Covid, né? Será publicado, acredito, em portaria específica pelo Ministério do Turismo, da Saúde. Eu acredito que será publicado dentro dessa semana no Diário Oficial. Sendo publicado, já cai diretamente no cofre, né, do Fundo Municipal de Saúde de Buritis. Então, a gente traz com alegria essa informação, porque a gente sabe da dificuldade que está, e qualquer recurso é bem-vindo, né, para a nossa cidade. Está tentando ajudar aí, principalmente nessa questão que a gente está passando agora. Então, aí, R$ 200 mil que vai cair aí no Fundo Municipal de Saúde de Buritis para estar ajudando nessa questão da Covid-19. E falar também sobre o caminhão prensa, que eu já tinha falado aqui, tinha conseguido através do deputado também Marcelo Álvaro Antônio, por essa questão que está passando o país, que atrasou um pouco a fábrica em entregar. Mas eu tenho entrado em contato com a Codevasp e eles me garantiram que até no final do mês, mas no início do mês de julho, eles vão tentar aí, com certeza, entregar esse caminhão prensa, que é um coletor de lixo, para a nossa cidade também. Né? Um recurso que a gente conseguiu aí através do deputado Marcelo Álvaro Antônio. E também os pessoal aí dos moradores do bairro Taboquinha, que sempre tem procurado, por que a rua Barbacena, mais específica, e a rua do Rolete, não está sendo assaltada. Né? Eu consegui um recurso do ano passado, ainda no valor de R$ 250 mil. Esse valor já tem 20% em conta, já para dar ordem de serviço para fazer. Foi licitado no início do ano, eu não sei por qual motivo, a prefeitura não executou ainda. Cancelaram essa licitação, publicou outra e foi feita agora dia 20 de maio outra licitação. Eu espero que logo em breve aí tenha resolvido essa questão e que possa estar aí asfaltando essa rua, a rua Bacena e a rua ali do lado, se eu não me engano, acho que é Jorge Amado. Então, o pessoal que está aí nos perguntando, é justamente por causa disso, que é um recurso que, na verdade, já era para ter sido feito esse asfalto bem antes do que está sendo agora. Mas espero que resolva logo essa questão aí, porque a gente corre atrás, busca recurso, tenta ajudar o município, e às vezes a gente esbarra nessas dificuldades, até de entrega ou da execução do serviço. Né? A gente parece que, considerado como vereador de oposição, parece que tem uma certa dificuldade. Mas a gente está aqui, independente da questão política, a gente olha pelo município, a gente vê a necessidade que tem e sempre tem procurado ajudar nessa questão aí de trazer recursos para o nosso município. Então, é só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, e todos os ouvintes da rádio aí, Clube FM, né? E todos que estão presentes no plenário. Senhor presidente, hoje eu queria lembrar, né, o dia 6, agora no sábado, para mim foi um dia muito especial, devido ser o dia do pessoal da reciclagem, né? Pessoal que faz a reciclagem no município, nas cidades. Então é um dia muito especial que esse pessoal faz um bom trabalho, colabora aí com o meio ambiente, né? Então ajuda muito o nosso município. Então eu queria deixar aqui os parabéns aí, né, para o pessoal da reciclagem pelo seu dia, né, o dia 6, né, 6 de junho, que é o dia do pessoal da reciclagem. Um abraço aí, o Vanderlei, enfim, todos aí que é envolvido aí na reciclagem. E também queria cumprimentar aqui o pessoal lá da região do Piratinga, né, o senhor José Geraldo, né, cumprimentar o senhor José Geraldo, o seu José Crente, o Edésio, o Joaquim de Marinho, o Valdir, dona Eva, né, o Manuel de Simão, o senhor Neco e dona Anitta, e o Carlão, né, e a Netinha. Nosso amigo Marcelo também, que está nos ouvindo lá, né, o Marcelo, filho do seu Zequinha, lá no distrito de Vila Serrana. E, no momento, é só. Devolvo a palavra, mais tarde a gente está falando de outros assuntos aí.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nílvia Prisco.
Boa noite, a Vossa Excelência, aos demais colegas dessa Casa de Leis, o público que se faz aqui presente e aos ouvintes da Clube FM. Eu quero aqui nesta noite falar sobre... eu quero aqui registrar também e falar sobre os últimos acontecimentos aqui nesta Casa de Leis. Eu quero registrar aqui a atuação do Ministério Público nesta Casa de Leis nos últimos dias e ressaltar a importância do papel desta Câmara de Vereadores de fiscalizar a transparência e o zelo com dinheiro público, tendo em vista ser uma das tarefas mais relevantes do Legislativo. O Brasil, todos nós somos sabedores aí, infelizmente, possui um problema crônico de corrupção, que causa consequências negativas para a sociedade brasileira. São várias as operações no Brasil, seja no âmbito federal, estadual e municipal, que investigam aqueles que são empossados e passam a agir em benefício comum, desvirtuando suas funções, visando o benefício próprio. Diante das investigações do Ministério Público e do afastamento da presidenta desta Casa de Leis, quero dizer aqui a todos vocês que sou a favor da constituição de uma comissão nos termos da lei para apurar supostas irregularidades ou crimes contra a administração pública. Também querendo dizer sobre o pronunciamento que foi feito pela presidenta, aonde disse que o evento acontecido aqui, levantado, que os comes foram pagos por funcionários, e que vereadores estavam a par. Então, eu quero dizer assim, que a funcionária que me serve aqui, pago pela Câmara, no meu gabinete, eu a procurei e perguntei se ela pagou alguma coisa. Ela me disse que não. E, inclusive, me disse também, me causou estranheza, foi que o gerente Luciano, também, que está afastado, chamou-a no gabinete da presidenta e disse para ela que ela teria que dizer que os salgados foram pagos. Ele afirmou para ela que os salgados foram pagos por ele. Ela me disse que perguntou para ele, terei que mentir? Porque até então ela não poderia afirmar, porque ela mesma disse que não saberia como tinha sido pago. Me causa estranheza. Como foi uma fala pública na reunião anterior, e imediatamente a reunião também foi já cancelada, já foi encerrada, a reunião não podemos falar. Então, eu estou aqui à disposição e quero acreditar que nós, aqui dessa Casa de Leis, queremos sim e sempre prezamos sim pela transparência e pela moralidade dos atos de cada um de nós. Quero passar aqui também um pequeno resumo dos acontecimentos aqui da semana da administração do Executivo, principalmente da saúde. A Secretaria Municipal de Saúde está monitorando 90 pessoas em Buritis. São 90 pessoas que estão presas em suas casas e todas essas pessoas assinaram um termo, um documento em que se comprometem a ficar em casa. Hoje, Buritis tem 5 casos confirmados de Covid-19. 43 pessoas estão como caso suspeito, que são pessoas que apresentam sintomas. E outras 42 pessoas que também estão isoladas e que não apresentam sintomas, mas que tiveram contato com pessoas confirmadas ou em suspeita. Toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Buritis estará ativa e vigilante nesta pandemia e pede a colaboração de toda a população. Sair de casa somente se necessário. E se sair, vamos usar máscara. Agora, em Buritis, é obrigatório o uso de máscara em todos os órgãos públicos e estabelecimentos comerciais. O comércio em que for flagrado alguém sem máscara terá o seu alvará de localização cassado. Os bares e restaurantes só podem ter 2 pessoas por mesa e com distanciamento entre mesas. A Secretaria de Saúde informa também que começou nesta segunda-feira a campanha de controle de chagas, onde os agentes de endemias vão até as casas com possíveis focos e aplica o veneno contra o inseto chamado barbeiro. Os agentes também colhem alguns barbeiros que passam por exame para verificar se o inseto está infectado com chagas ou não. Se positivo, a Secretaria Municipal de Saúde de Buritis encaminha esta família para uma unidade de saúde para fazer o acompanhamento. Então, para aqueles que não têm acesso, né, na internet, nas redes sociais, não podemos esquecer que o uso de obrigatório é agora é exigido na nossa cidade de Buritis. Apesar da gente ver, né, algumas pessoas, né, não estar usando máscara e nem estar mantendo o distanciamento. Aqui nessa Casa de Leis, por exemplo, eu acredito que nós teríamos que estar fazendo o distanciamento de 2 metros. Alguns sentar no plenário, porque nós temos que dar o exemplo. Não podemos também vir à reunião sem máscara. Eu acredito que é um exemplo, porque é para todos, né, para todos nós. Sobre a ação social, a cozinha comunitária permanece funcionando. Deixa eu só concluir, senhor presidente. A cozinha comunitária permanece funcionando e são oferecidas 100 refeições por dia para a população. O cardápio é balanceado e composto por alimentos da agricultura local, o que estimula a agricultura familiar e gera renda para a região. E são oferecidas essas 100 refeições, né, assim que todos nós somos sabedores, a R$ 5,00 por marmita. O programa Sopão foi ampliado durante esta pandemia e conta atualmente com 142 famílias e mais 500 pessoas recebendo este benefício. Durante esta gestão, o programa Sopão ganhou outro ponto de distribuição no bairro Taboquinha, que atende também os moradores do bairro Jardim, Planalto, Veredas e Taboquinha. O Sopão, que é distribuído no bairro Israel Pinheiro, também atende os moradores do Centro, São João e Extrema. É importante frisar que todos esses programas sociais são totalmente mantidos com recursos próprios da Prefeitura de Buritis, sem nenhuma ligação com programas do governo estadual ou federal. No transporte, a equipe de pontes e estradas concluiu a ponte do Mata Frade na região da Vila Rosa, aonde todos, né, agradecem, né, esse grande feito pela administração, porque aquela região é sofredora no tempo das águas. Um sonho realizado para todos os moradores daquela região e deixa gratidão ao gestor de Buritis atual. A Patrol da Minor está trabalhando na região atrás da Serra, Serra do Brás, no sentido a Panambi e PA Cristo Rei. Na agricultura, o secretário de Agricultura, senhor Processo Militão, concedeu na última semana entrevista para a emissora InterTV, afiliada à Rede Globo da nossa região, mostrando bom serviço de atendimentos aos pequenos produtores rurais. Esta matéria vai ao ar no domingo, a partir das 7h no programa InterTV Rural. A Secretaria de Agricultura informa que foram atendidas as seguintes regiões, com serviço de aração e silagem: Pernambuco, Barriguda, Buritis, em torno, e realizou a vacinação contra brucelose. Devolvo a palavra e muito obrigada pelo tempo concedido, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Gostaria, nessa noite, desejar boa sorte, em primeiro lugar, ao vereador Geudo da Mariquita, que nessa noite assumiu, por um período ainda indeterminado, a presidência dessa casa. Então, desejar aí boa sorte ao senhor, que possa estar fazendo uma belíssima administração à frente dessa instituição. Uma boa noite aos demais vereadores, o público que se faz presente aqui essa noite, e todos os ouvintes da Clube FM, e hoje não temos aqui a TV Urucuia, né, para estar nos filmando nessa noite. Gostaria de deixar também a minha nota de pesar, os meus sentimentos ao seu Valdo, ao Tom Evaldo, ao Júnior, à Simone, pela perca, né, da sua mãe, da esposa, companheira, amiga, líder da comunidade da região do Pernambuco. Felizmente, recebemos essa notícia agora no período da tarde. Então, gostaria de deixar aqui os meus sentimentos a toda a família enlutada. Falar também a respeito do coronavírus, né, realmente, infelizmente, chegou na nossa cidade. Então, pedir, orientar a todos que estão nos escutando essa noite, todos são sabedores que devemos manter o distanciamento, a higiene das mãos, né, o álcool gel, o uso das máscaras, mais do que nunca agora, é obrigatório a todos que usem a máscara, ao ir no comércio, a ir em locais públicos. Então, vamos pedir a toda a comunidade para proteger a si e ao próximo. Cobrar novamente aqui essa noite, eu sei que o presidente está assumindo as atividades, né, hoje, que está tomando conhecimento de tudo que se encontra aqui nessa casa. Na segunda-feira passada, eu cobrei da presidenta e a respeito do projeto dos taxistas. Né, ela falou comigo que estaria com o jurídico dessa casa. Então, pedi aqui ao presidente, né, que esteja olhando. Nós temos aqui o seu Geraldo, que é parte interessada desta matéria, e ele sempre está presente aqui toda segunda-feira querendo saber como anda o processo deste projeto. Também falar dessa matéria que já tem, diga-se de passagem, desde a semana passada que nós cobramos algum parecer aqui desta casa da presidenta. E ela falou uma nota ao encerrar a reunião. Né, falou que as secretárias de gabinetes que organizaram e deixou a desejar, tipo assim, que as secretárias também tinham arcado com todas as despesas. Gostaria de esclarecer e deixar bem claro que a minha secretária está à disposição de qualquer vereador, de qualquer pessoa da comunidade, da promotoria, que possa estar escutando ela, e que ela realmente ela participou do chá, mas ela contribuiu com um pacote de fraldas. Essa foi a contribuição que a minha secretária deu. Então, aquelas pessoas que nos cobram, que nos ligam, e às vezes mandam aquela mensagem, e que quer saber realmente o que está acontecendo na Câmara de Buritis. Realmente tivemos a presença do promotor aqui nessa casa, onde que recolheu alguns documentos do processo licitatório 03, e que, na última quinta-feira, foram, né, recebidas algumas intimações. Nós estamos sabendo até, nós pedimos ao presidente, né, ele pediu realmente cópia do processo para todos os vereadores ter acesso realmente o que aconteceu e por que foi feito esse afastamento não somente da presidente, mas também de alguns servidores da casa. Então, a população de Buritis nos cobra, quer saber o que realmente está acontecendo, que é a transparência realmente do que nós tanto cobramos aqui de todos. Então, nessa noite, senhor presidente, eu gostaria que o senhor realmente, eu sei que o senhor já fez o pedido, possa estar nos passando o mais rápido possível, para a gente também ter conhecimento a respeito dessa matéria, realmente saber o que está acontecendo na nossa entidade. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos colegas vereadores, vereadoras, o público que se faz aqui presente. Senhor presidente, o artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 37 da nossa Constituição Federal, ele diz
não haverá juízo ou tribunal de exceção. Juízo ou tribunal de exceção, eu, claro, não sou do meio jurídico, mas eu entendo que são aqueles que foram criados de forma excepcional, ou seja, fora da regra comum. Juízo ou tribunal de exceção, eu entendo que é a gente, qualquer órgão, qualquer instância, qualquer instituição, fazer um juízo de valores ou querer julgar uma pessoa fora da regra comum. E, ao ser consultado, o jurídico dessa casa, hoje de manhã, foi consultado se poderia, por uma vereadora, se caberia instaurar uma CPI nesse momento. E o jurídico informou que, nesse momento, não caberia, deveria aguardar aí, cerca de um mês, até ver o desenrolado, o andamento processual em relação ao afastamento da presidência dessa casa. Mas caberia, nesse momento, que alguma vereadora, se fosse necessário, algum vereador fizer uma representação, é o que caberia, mas teria que aguardar para ver se mais à frente cabe a instaurar uma CPI. Né? Eu respeito a decisão do Ministério Público, estou aqui para colaborar, né, com a investigação. Agora, não cabe a essa casa de lei levar uma pessoa a um tribunal de exceção, julgando um ato que ainda está sob esfera judicial. Isso não condiz com a democracia. Eram essas minhas ponderações para essa noite. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, povo presente. Gostaria, em nome do senhor José Zé Geraldo, cumprimentar todos os taxistas do município de Buritis. Gostaria, em nome do Zileu, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Clube FM, que está nos ouvindo nesse momento. E gostaria também de cumprimentar a dona Doca e sua família lá na Vila Rosa, o seu Sérgio e esposa e filho, o senhor Wellington lá na Macaúba, a dona Joaquina também, que está lá naquela região da Macaúba. E gostaria nesse momento também de parabenizar todos do dia 12, está chegando o dia dos namorados. Um feliz dia dos namorados, um feliz dia de paz, que a população comece a amar a si mesmo para que tenhamos um mundo diferente. Essas são minhas condecorações que eu deixo para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que passamos a ter um respeito maior pelo ser humano e vivemos com mais carinho e mais respeito pelo lado humano. Pode usar a palavra, vereador Didé.
Sei que a gente não pede a parte para o presidente, mas é só que me surgiu aqui uma dúvida, e eu gostaria que talvez quem estiver representando o governo, esse projeto, que é tão cobrado aqui, de taxista, né, das placas de taxista, até onde eu vi ali, parece que está diminuindo o número de habitantes para elevar o número de placas cedidas pelo governo. Alguém sabe me informar qual vai ser o procedimento, qual o credenciamento para a pessoa ser contemplada com essas placas? Porque a gente está tá prestes a votar esse projeto e... Com certeza tem muita gente interessada, né? Então, já que vai ser aprovado aqui, vai estar aí, é uma coisa pública, que as pessoas também que tiver interesse estão procurando, né? Estão procurando o prefeito municipal para estar credenciando aí, para ver se consegue essas placas. Né? Se alguém puder nos responder, que surgiu essa dúvida agora, a gente passar para o povo que está nos ouvindo também.
O vereador Didé, nós vamos distribuir os avulsos amanhã, na reunião de segunda-feira, nós vamos convocar o jurídico da prefeitura, para que eles venham na reunião de comissão, para que possa prestar um esclarecimento melhor para a nossa população de Buritis. Entendeu? Amanhã já estamos encaminhando para o jurídico dessa casa também, para que possamos ter algum posicionamento. Entendeu? Mas creio que na segunda-feira nós teremos um posicionamento concreto e falamos com o domínio da palavra. Tá ok, nobre colega? Quero também cumprimentar o Maico, do esporte, o secretário Mário, secretário João Caetano, secretário Douglas, que está nos ouvindo nesse momento. E dizer a população hoje, lá da vila, da região lá da Copago, amanhã a patrulha está subindo para a região de manhã, acompanhada pelo secretário de obras, senhor Douglas. E quem tiver suas demandas, procura procura trazer as demandas antes que a patroa faz o trabalho lá e vai embora, e fica alguém para trás. Então procura os vereadores, procura o secretário, para que faça um trabalho de uma só vez, que não faça o trabalho e deixe alguém para trás, que muitas vezes o patrulheiro às vezes nem conhece a região toda, na verdade. Então que comunique antes que a patroa desça da região lá, para que possamos realmente fazer um trabalho adequado a toda a população. Nesse momento, passaremos para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação da emenda do aditivo número 01 de 2020 adiciona dispositivo do anexo único do projeto de lei número 13 de 2020, de autoria da mesa diretora. Está aberto para a discussão da emenda.
Essas emendas, vereador, são emendas, por favor. Fala no microfone. São emendas que incluem as metas e atividades da Câmara Municipal de Buritis, que não vieram no projeto original do Executivo. Quando não vem, a Câmara tem obrigação legal de juntar. Isso é um projeto, uma emenda corriqueira que ocorre todo ano. O que ocorre é o seguinte, esse projeto... Não, são as mesmas metas do ano... Oi? Respondendo à pergunta da vereadora Martina, essa emenda aditiva 01, ela trata da inclusão no projeto da LDO, que veio do Executivo, para incluir as prioridades e metas da Câmara Municipal de Buritis. Desculpa. Todos esses itens que aqui estão, todas as prioridades e metas nessa planilha que os senhores estão observando aí na emenda, são ações e programas que são corriqueiros e que ocorrem todo ano aqui na Casa Legislativa. Então, de 2019 para 2020, se essa é a pergunta da senhora, não existe nenhum acréscimo de nenhuma meta a mais. São as mesmas metas e prioridades de 2019, incluídas em 2020, porque elas têm que estar presentes na LDO agora, 2020, para vigorar em 2021. E já adiantando, da mesma forma, a emenda aditiva número 02, que trata das prioridades e metas do IPREB, que também são as mesmas do ano de 2019. Só ressaltando apenas que essas metas até poderiam ter vindo direto do Executivo já no projeto original, mas como a Câmara poderia ter alguma meta a mais, digamos assim, o Executivo manda o projeto original e a Câmara tem a obrigação legal de incluí-las via emenda, assim como também em relação ao IPREB.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem se permaneçam como estão. Sete votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da emenda aditiva número 02 de 2020. Adiciona dispositivo no anexo único do projeto de lei número 13 de 2020. De autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da emenda. Como foi esclarecido pelo nosso jurídico, vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação do projeto de lei número 13 de 2020. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021, da autoria e providência, não, de outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem se permaneçam como estão. Projeto aprovado, 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do Solidariedade.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite outra vez a todos. Eu não quis comentar sobre o que está acontecendo nessa casa, mas eu vou fazer uma colocação aqui sobre o que eu estou pensando de tudo que está acontecendo. Né? Apesar que a gente não está tendo muito o que discutir, porque está tudo meio nas escuras. Né? A gente não está tendo conhecimento do processo na íntegra, né, para saber realmente o que está acontecendo, até mesmo para a gente falar se A ou B está errado. Eu acho que eu, como vereador, né, vocês mais ou menos têm conhecimento como é o meu trabalho, eu gosto de ouvir ambas partes, para me poder estar julgando alguma coisa, para a gente não cometer, né, alguns erros de condenar ou deixar de condenar algumas pessoas indevidas. Né? Então, o que eu quero relatar à sociedade de Buritis nesse momento, como representante do povo de Buritis, que eu vou esperar aqui, como falam nossos advogados, né, os autos primeiros, né, os documentos, os autos aí do parecer jurídico, para mim estar comentando e colocando meu posicionamento sobre o que está acontecendo nessa Casa de Leis. Ultimamente, eu só quero deixar que eu, como sou um novato nessa casa, né, primeiro mandato, como vereadora Martina e alguns aí, vereadora Camila, Geudo, eu me sinto envergonhado do que está acontecendo hoje nessa casa. Sinto envergonhado. Mas, ultimamente, não quero condenar ninguém ainda, não quero dizer quem está certo, quem está errado, vamos esperar aí, né, doutor Fernando, o que vem aí chegar na nossa mesa. O que for certo, pode ter certeza que eu vou estar tomando minhas decisões certas. Então é por isso que eu deixo aqui só um pouco de esclarecimento para a sociedade de Buritis a respeito do que está acontecendo. No caso, vou aguardar. Quero cobrar aqui do meu amigo secretário Douglas, a Márcia, né, do Jardim, né, na Rua Gameleira, 209, no Jardim, está precisando de uma caçamba de cascalho, Douglas. Eu acho que já foi colocado lá, né, a rede de esgoto, né, e ela precisa de cobrir, lá, entupir, né, uma fossa lá que tem lá, que já está inutilizada. Então, meu amigo Douglas, toma providência aí. Era para ter te falado hoje de manhã, mas não teve como comentar com você. E agora que eu recebi aqui, né, da nossa amiga Márcia, lá na Rua Gameleira, 209, Jardim. Uma caçamba de cascalho, acho que resolve o problema dela. E é de grande importância, que hoje fósforo, na verdade, está até proibido, né? Mas onde não tem rede de esgoto, as pessoas têm que utilizar a antiga fossa que eles falam. Quero também aqui fazer um comentário aqui, né, e até parabenizar aí o prefeito Dr. Kenny, o nosso vice Rufino, né, que já está finalizando aí, né, a cobertura da quadra poliesportiva, né, do distrito de Vila Serrana. Está finalizando também a reforma da creche, né, do colégio professor Anatólio. Inclusive, nosso amigo Carlão já está lá fazendo as partes finais lá, que é as escritas, né, que, claro, fez a pintura, apagou, né, e tudo, ele está escrevendo novamente, fazendo os desenhos lá na creche. Né, então, agradecer aí meu amigo Carlão, né, que está lá tomando essas providências lá. E também, né, foi realizado, né, está acabando de concluir lá, acho que essa semana vai terminar, de colocar a iluminação lá, né, a iluminação de LED, né, e trocando as hastes também, umas hastes mais compridas, e colocando luz de LED, né, que tá melhorou demais, demais mesmo, a rua Antônio Rodrigues de Souza, né, que a iluminação está ficando ótima. E também, é claro, fizemos lá, né, rede para abastecimento de água e de distribuição, né, naquele novo bairro lá, ao lado lá das casas da X. Né, então, agradecer ao nosso prefeito, Dr. Kenny, Rufino, o secretário João Caetano, né, o nosso secretário de esporte, Mário Noronha, o engenheiro Vito, né, que sem engenheiro também a gente não consegue realizar nenhuma obra dentro do município. Então, agradecer a todo mundo. Enfim, tem todos que envolveu, que foi, lutou ali, né, Edjaime e sua equipe, que trabalhou lá junto com a gente nessas obras lá no distrito de Vila Serrana. E estamos torcendo que Deus ajude, doutor Fernando, que chegue logo, né, a torre, que está logo a torre, né, de telefone lá, porque é direto o pessoal precisando, né, de socorro, é carro que cai na serra, entendendo? É, algumas ocorrências lá, as polícias lá, tem vezes agora mesmo, essa semana fizeram lá uma ocorrência brusca lá, brava, né, usaram drone, usaram tudo lá para pegar um rapaz lá que estava fugindo da polícia. Se tivesse telefone, um meio de comunicação, facilitaria mais o serviço da Polícia Militar, né, que tem envolvido, tem sempre desempenhado um bom trabalho no nosso município em relação a tráfico, em relação a tudo. Né. Então, a Vila Serrana é a porta do nosso município de Buritis. Então, ela tem que ter sinal de telefonia, tem que ter uma estrutura melhor, entendendo que ela ali, ela segura tudo. Quase tudo passa pelo nosso distrito de Vila Serrana. Entendeu? Então, eu quero deixar um abraço aqui, gente, é isso que eu queria dizer, deixar um abraço aqui para o meu amigo Eliseu, né, que está aqui hoje presente, Eliseu, né, aí ouvindo as nossas reuniões aí. O senhor Zequinha, o senhor Juquinha e sua esposa Nalita, né, o baiano lá do restaurante Hora Extra, né, junto juntamente com a dona Terezinha. E vereador Gildo, estava aqui na pauta, mas eu vou falar, realmente, né, eu já estava aqui para comunicar, né, a Selma, a Marineide, né, que a patroa vai subir para Copago. E outra, amanhã não vou poder estar lá não, porque, graças a Deus, estão liberando aí algumas audiências do pessoal que eu trabalho aí em relação de aposentadorias, e amanhã eu vou ter que estar em Formosa, né, com um companheiro aí, que amanhã tem uma audiência para ele, que Deus ajude, que ele passa nessa audiência de aposentadoria, da mesma forma que passou na semana passada, aquela pessoa em Unaí, que as audiências dos meus advogados lá é o seguinte, cai em tudo quanto é lugar do Brasil, e a gente tem que estar conduzindo o pessoal e atendendo eles, levando eles para poder conceder as suas aposentadorias, que não é fácil aposentar hoje em dia no nosso Brasil. Felizmente, nós temos que contribuir, mas na hora de receber é muito difícil. Mas, com certeza, na quarta-feira de manhã, estarei na Copago, acompanhando o serviço lá da Patrol, nosso amigo secretário Douglas, vai estar comigo também, com certeza. Na quarta-feira estaremos lá. No momento é só, gente, devolvo a palavra, uma boa noite a todos.
Bem, gostaria de fazer um comunicado também, assim como todos. Pela ordem, pode ficar à vontade, vereador.
É porque dois moradores aqui do bairro Planalto estão pedindo aí para o pessoal que for responsável, mais precisamente, eu acho que quem faz mais esse trabalho aí hoje não é dessa secretaria, dessa pasta, mas ela que presta esse serviço, fazer a limpeza aí do bairro Planalto. Né? O pessoal está cobrando aí. Se for preciso, tem o fiscal da prefeitura aí que possa estar notificando os donos do lote, ou se for lote de imobiliária, ou então até mesmo a prefeitura está fazendo a limpeza desses lotes aí, que o mato lá está muito grande. Né? Então os moradores estão fazendo essa reivindicação aí, quem puder nos atender, certamente quem faz essa roçada aí todos os anos é a Secretaria de Agricultura, que possa estar atendendo o pessoal aí do bairro Planalto. Obrigado pelo espaço.
Muito bem, vereador. Também recebi a solicitação do bairro Planalto, vamos cobrar junto. Quanto mais, melhor, né? Vai usar pela a palavra, vereadora Nilvia?
Pela ordem. Não, é porque...
Com a palavra, vereadora Nilvia?
Na leitura aqui do início, foi falado que não teve correspondências expedidas, né? Mas eu gostaria de saber se Vossa Excelência enviou o pedido do processo, que o senhor falou que ele leria aqui, que o senhor fez isso na sexta, para nós, entendeu? E também... Gostaria de dizer ao nobre colega aqui, Tonzinho, muito cuidado com essa viagem sua, Tonzinho. Né? Porque nós, é o momento da gente ficar quieto. É isso que nós temos que fazer para a gente conter, né, essa pandemia e esse Covid. Né? Sair só mesmo numa grande relevância. Então, principalmente que vai para outras cidades, quando é na segunda, nós estamos aqui tendo contato muito próximos. Né? Então, eu quero assim, que nós... Então, é muito bom a gente ter esse cuidado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Nobre colega vereadora, informando a todos os vereadores, já foi solicitado cópia integral do procedimento investigativo para conhecimento formal dos fatos pela Câmara. Tá? Então, tenho certeza que até na quarta-feira nós estaremos distribuindo todos os avulsos em todos os gabinetes. Assim que for a Câmara estiver a par, nós estamos distribuindo os avulsos nos gabinetes também, para que vocês realmente fiquem todo mundo a par. Gostaria apenas de esclarecer a toda a população do município de Buritis que, em razão de uma decisão judicial, estou assumindo provisoriamente a presidência da Câmara Municipal de Buritis, em razão do cargo que ocupo de vice-presidente na mesa diretora. Até que surja nova orientação judicial, daremos continuidade nos trabalhos do Legislativo Municipal, sendo que todos os atos dessa presidência provisória será comunicado imediato a todos os vereadores através dos seus gabinetes e o Ministério Público. Em razão da constatação das faltas dos vereadores, baseada no artigo 49, inciso 1º, do Regimento Interno e do artigo 136, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, determino que conste em ata a falta dos vereadores e que a Secretaria notifique os vereadores faltantes para apresentar justificativa por escrito para a deliberação dessa mesa diretora. Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 17ª reunião ordinária a realizar-se no dia 15 de julho de 2020.